Eu estou dentro do carro a caminho do bairro São Francisco, um dos mais populares de Caruaru. No trajeto, passo pelo Parque 18 de Maio, lar da famosa Feira de Caruaru, narrada nos versos do compositor Nildo Almeida e eternizada na voz de Luiz Gonzaga. Poderia ser um ótimo trocadilho associar o Rei do Baião ao famoso trecho de uma das músicas mais conhecidas dele, que diz assim, abre aspas, olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo, fecha aspas. Esse trechinho definiria bem a visão que tenho enquanto percorro a avenida com a janela do carro aberta. Mas o mês de junho passou e, como em uma manhã típica de dezembro, o céu está limpo e o clima já está mais quente que o habitual para o horário das 9 horas. Nesta mesma época, em 2021, o Brasil se preparava para as primeiras reuniões de Natal e Ano Novo pós-vacinação contra a Covid-19. Uma parte da população já tinha conseguido tomar duas doses, apesar da demora do início da vacinação em nosso país. Mas, também em 2021, os especialistas já alertavam em programas de rádio, TV e portais de notícia sobre os cuidados com as festas de fim de ano, tendo em vista o aumento do número de casos da doença em decorrência de uma nova variante do novo coronavírus que já estava em nosso país, a variante Ômicron.
Do altíssimo índice de contaminação pela variante Ômicron, estamos com 36.227 novos casos conhecidos por dia, em média. Esse número triplicou em 5 dias e é a maior média desde julho do ano passado.
Na época, estávamos entrando no que seria uma das maiores ondas de contágio pelo novo coronavírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil bateu recorde de número de contaminações diárias, chegando a mais de 298 mil casos notificados em 24 horas.
A média de casos permanece em alta, já são 10 dias nesse cenário. E o aumento hoje é de 639% na comparação com a média de 2 semanas atrás.
Mas devido à vacinação, o número de óbitos não acompanhou o alto número de diagnósticos positivos para a Covid. Uma realidade bem diferente da onda que assolou o Brasil no início de 2021. Na época, o alto número de casos foi acompanhado por um salto no número de mortos, com o pico diário de óbitos sendo registrado no dia 6 de abril daquele ano, com a notificação de mais de 4 mil vidas perdidas em 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E foi no dia 31 de março de 2021, 7 dias antes do pior dia da pandemia no Brasil, que a família Alves se despedia do membro que ela considerava o mais simpático dela, Shirley Silva Villanova. E é essa história que eu vou contar para vocês a partir de agora. Eu sou Gabriel Pedrosa e este é o São Vidas Não Números, um podcast sobre as vítimas da pandemia da Covid-19 em Caruaru, produzido como trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E voltando para Caruaru, sigo aqui no bairro São Francisco. Com 10 minutos, chego à rua Rio de Janeiro e vou em direção a uma casa que tem uma fachada de cerâmica clara e portão metálico. Sou recebido por Dona Jusileide Alves, uma senhora simpática que me leva até a sala. Lá está também Dona Mocinha, mãe de Jusileide e dona do imóvel. O ambiente é aconchegante, preenchido por quadros com diversas fotografias. Nos sentamos e damos início a uma conversa tocante e emocionante sobre Shirley Silva Villanova, marido de Jusileide, que perdeu a vida para a Covid-19 no dia 31 de março de 2021. Na primeira pergunta que fiz sobre como era seu Shirley, Jusce, como é conhecida, não hesitou na resposta.
Pessoa boa, maravilhosa, Ave Maria, eu perdi muito na minha vida. Eu só não perdi tudo, porque ainda tinha minha mãezinha. Mas ele era um tudo pra gente. Tanto pra mim, como pra os filhos, como pra família dele, minha família. Todo mundo gostava dele. Todo mundo era uma pessoa, para os amigos. Ele trabalhava até na prefeitura de Caruaru. Ele ia se aposentar. Todo mundo gostava muito dele. Era uma pessoa maravilhosa, querido por todos.
Seu Sherley era servidor público da prefeitura de Caruaru e tinha 59 anos quando faleceu. Diabético e hipertenso, ele fazia parte do grupo de risco da Covid-19 e temia contrair o novo coronavírus.
Ele se cuidava, assim, tinha o maior medo de pegar, mas ele era muito teimoso. Ele não cuidava bem da saúde dele, não. Ele não cuidava, não era mamãe.
Era.
Eu nunca tinha visto a diabetes dele chegar no dia que levaram ele para a UPA. 500 e pouco. Passou os 7 dias em casa. Quando a menina chegou, o SAMU chegou para pegar ele, ele estava sentindo cheiro, tem aquele perfume essencial, que é bem forte, uhum. Ele não sentiu o cheiro. Colocou no nariz dele, a menina mandou colocar, ele não sentiu o cheiro. Ele adoeceu. Passou 7 dias em casa, tendo febre, e não queria ir ao médico. Aí eu resolvi com a família dele, que também tinha problema, diabetes, pressão alta. Aí isso foi afetando cada vez mais, ele tossindo. Aí quando foi num sábado, aí a gente levou ele para o hospital, até na UPA da Coab 3. Aí ele foi encaminhado para o Manuel Afonso. Aí ele passou 11 dias entubado. Um dia melhorava, um dia piorava, e assim, pai. Com 11 dias certinho, ele faleceu. 31 de março, às 10h30 da manhã.
O Hospital Manuel Afonso era um dos hospitais que atendia os pacientes de Covid-19 em Caruaru, assim como o Hospital de Campanha Mestre Vitalino e a UPA Respiratória do bairro Boa Vista. No dia que seu Sherley faleceu, o Brasil havia registrado 3.950 mortes em 24 horas, o recorde da pandemia até então. Na época, a vacinação contra a Covid já havia se iniciado, mas devido à quantidade reduzida de imunizantes, seu Sherley, de 59 anos, não conseguiu se vacinar a tempo. Isso ocorreu por causa do atraso na compra das vacinas por parte do governo federal. Na época, a vacinação ocorria por faixa etária e ainda não tinha chegado a vez de seu Sherley.
Deu tempo, né? Mamãe já tinha. Agora eu e ele não. Agora eu não peguei, cuidei dele os 7 dias. Ele não queria nem que eu chegasse perto dele, mas eu chegava. 7 dias eu cuidando dele. Quem pegou foi minha filha, que estava grávida. E meu netinho teve quase 40 graus de febre. Aí graças a Deus os dois se recuperaram. Foi luta, viu, meu filho? Luta, luta grande mesmo. Só Jesus sabe que a gente passa.
A Covid levou um pai brincalhão e amoroso, um esposo dedicado e um homem que sempre zelava pela família dele. Pai de duas filhas, conversei com uma delas, Aline Alves, por meio da rede social WhatsApp. Manicure, casada e mãe de duas crianças, ela contou um pouco como era seu Sherley enquanto pai.
Melhor pai do mundo. Amoroso, sim, mas também ele era bem vergonhoso. Ele morria de vergonha de abraçar e beijar eu e minha irmã. E a gente também muito vergonhosa. Mas o amor da gente era inexplicável. Sim, muito gentil, muito atencioso, meigo. Ele era gentil com todo mundo, muito atencioso. Era um super pai de verdade. Só Deus sabe a falta que ele faz. Ah, meu pai era tudo pra mim. Era um super-herói. Ele, tudo que estava no alcance dele, ele fazia por mim, por minha irmã, pelo netinho dele, por minha mãe. Ele era tudo. São tantas memórias. A gente passou tantos momentos, tantas coisas marcantes. Uma memória viva em meu pensamento agora era nossas brincadeiras. Eu e ele gostava muito de brincar com a minha irmã, com a minha mãe, de mexer com ela. Ele era muito brincalhão. E eu me juntava com ele, a gente brincava muito com elas. Outro momento. Um momento que eu dei a notícia a ele, que ele ia ser avô de um rapazinho, que sempre foi o sonho dele, de ser pai de menina, né? Mas Deus presenteou ele com eu e minha irmã. Ah, Deus deu prazer a ele de ser vovô de João Guilherme.
A dedicação do seu Sherley à família ficou nítida durante a minha conversa com Dona Júcia.
Ele gostava muito da gente, ele era muito amoroso com a gente, entendeu? Ele fazia tudo por a gente, Ave Maria, tudo ele fazia, não era ruim. O que ele podia, o que ele não podia, ele tentava e conseguia, só o que ele não podia conseguir, entendeu? Mas ele era um pai e um marido muito importante, viu? Ele sempre me amou, amou os filhos, a filha, o neto. Sempre foi assim, a vida inteira dele foi bem dedicada à gente. Sempre saía, só saía com a gente, ele não gostava de sair só. Só saía comigo, gostava muito de sair comigo.
De um homem carinhoso a um tricolor apaixonado. Como muitos pernambucanos, seu Sherley adorava futebol. Tinha como time do coração o Santa Cruz. Dona Júcia contou um pouco dessa e de outras paixões do marido durante a vida.
Ele é louco pro jogo, futebol. Apoiava rádio, televisão.
Ele era com
Era com
raio
raio
dinheiro, o pai do
dinheiro.
Grave.
Conversar era com ele, viu? Demais, simpático, não era mamãe. Conversar era com ele, viu? Matava e morria pelo Santa Cruz. Era um tricolor de garra mesmo. Tudo ele entendia, não era mãe? Todo mundo passava, Shirley. E o Santa Cruz aí conversava, dizia tudo em.
Conversar era com ele.
Eita, me deixa pra jogo. Assistir jogo e tomar um cafezinho, mas gostava, viu? Tomar um cafezinho, era com ele, não era mamãe.
Café era com
ele. Ele gostava muito de ir pra missa, adorava, mas todo domingo ele estava na igreja. Todo domingo. Quando ele não ia no domingo de manhã, ele ia à noite. Quando tinha jogo à noite, ele ia no domingo de manhã. Era fanático mesmo.
Mas uma paixão específica fazia de seu Sherley um caruaruense nato. Quando perguntei a Dona Júcia se ele gostava do São João, a resposta não foi outra.
Meu Deus, eu gostava e muito, perdia um show. Quando eu não ia com ele, ele ia só, ficava lá com os irmãos dele no pátio. Gostava, ele gostava muito. A gente festejava muito, ele gostava muito de festa. Porque assim, ele gostava muito de fazer a fogueirinha dele, ele gostava muito de festejar em casa, não era mamãe, Maria. Quando chegava o São João era com ele. Ele ligava o som, ele tomava a cervejinha dele, assava o churrasquinho dele lá de fora. E assim a gente festejava, comida de milho. Ele gostava muito.
Assim como o seu Sherley, Caruaru perdeu muitos amantes do maior e melhor São João do mundo para a Covid-19. A emblemática máscara, colocada na face da estátua de Luiz Gonzaga no Pátio do Forró, evidenciou a tristeza pelo silenciamento da diversão na cidade por 2 anos. A festa junina voltou a ser comemorada presencialmente a partir de 2022, mas aquela época do ano, a mais tradicional de Caruaru, nunca mais será a mesma para essas famílias enlutadas. Hoje, o que resta para elas é a saudade de um tempo que não volta mais.
Queria que ele voltasse. Começar a nova vida. Porque ele fez muita falta. Fez não, tá fazendo, né? E começar tudo, começar a vida nova da gente e voltar o que a gente era antes, entendeu? Assim, né? Não tem como voltar mais, né?
Perguntar à Aline o que ela diria ao pai dela hoje, se tivesse a oportunidade.
Ah, o que eu diria para ele hoje? Que saudades, pai. Eu não diria nada. Se eu visse ele, A única coisa que eu ia chegar nele era dar um super abraço, dizer o quanto eu amo ele, o quanto ele tá fazendo falta. Eu daria de tudo pra ter ele de volta, pra ter ele com a gente aqui. É tão difícil nossa vida sem ele. Tudo que a gente faz, a gente lembra dele. Eu ia dizer que amava muito ele, que ele tá fazendo muita falta, queria muito que ele voltasse. É como se tivessem tirado ele da gente. É um vazio que eu ainda não acredito que meu pai morreu. Como se um dia a gente ainda fosse se ver, se abraçar. Eu fico esperando por isso. Mas eu sei que Deus sabe o que fez. E assim a gente segue, com muita saudade dele. E é isso.
Seu Shirley foi uma das mais de 700 vidas perdidas em Caruaru durante a pandemia da Covid-19. Uma vida que, assim como todas as outras, não se resume a nenhuma estatística que possa registrar esse cenário tão triste, que é o das vítimas fatais da Covid. Ele era um homem amado, cuidadoso e que tinha a simpatia como marca registrada. Hoje, o desejo do reencontro é vivo e a saudade é constante entre os familiares. Como cita Padre Fábio de Melo em uma das canções dele, abre aspas, "A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo, esta dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida, um dia reencontrar." Fecha aspas. Este foi o episódio Simpatia, do São Vidas Não Números, um podcast sobre vítimas da pandemia da Covid-19 em Caruaru, produzido como trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, com orientação da professora Sheila Borges. Foram utilizadas como referências duas passagens do Jornal Nacional da TV Globo, datadas do ano de 2022. Este podcast tem roteiro, produção, narração, edição e montagem de Gabriel Pedrosa. A identidade visual e as peças ilustrativas foram desenvolvidas por Mariana Miranda. Este foi o terceiro e último episódio do podcast piloto São Vidas, Não Números. Voltaremos em breve com novas histórias de vítimas da Covid-19 em Caruaru. Até mais!